Vamos retomar a nossa reunião e vamos passar à segunda audição de Francisco Peraboa, penso que será assim que se pronuncia, e vou chamar então para começarmos então esta audição. Ora, retomando então os nossos trabalhos, vamos dar início à audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares de Francisco Peraboa, na qualidade de Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Regional do Centro da ANEPC. Informar o Sr. Comandante, de que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito esta própria se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Informar, então, que esta... Já me perdi aqui, mas peço desculpa. Peço desculpa. Informar, então, que esta audição se compõe por três momentos, o primeiro dos quais diz respeito a uma intervenção inicial que poderá ser usada pelo senhor depoente e será facultativa. Pergunto se pretende usar deste tempo para fazer esta intervenção inicial.
Pretendo sim, senhora Presidente.
Então, faça favor de usar então este tempo para fazer essa sua intervenção inicial. Faz favor.
Bem-haja. Cumprimento naturalmente a senhora Presidente desta Comissão, igualmente as senhoras e os senhores deputados, agradecendo o convite endereçado para esta audição e assumo aqui a minha presença com total sentido de responsabilidade, pautando esta minha participação pelos princípios da verdade, transparência e total espírito de colaboração com esta Comissão. No âmbito da convocatória, enquanto Comandante Regional do Centro, importa referir que do meu percurso profissional constam mais de 33 anos de serviço público, mais de 20 ao serviço da Autoridade Nacional, sendo oriundo dos antigos quadros de pessoal do Ministério da Saúde, integrando desde março de 2006 o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, como segundo comandante operacional distrital de Castelo Branco, serviço que em 2003 e 2007 antecedeu, entre 2003 e 2007 antecedeu à Autoridade Nacional de Proteção Civil e posteriormente em 2019 à ANEPS. Entre abril de 2007 e 2017, exerci as funções de segundo comandante operacional distrital de Castelo Branco da ANEPS, da ANPC, então. Entre janeiro de 2017 e 2019, comandante operacional distrital. Entre 2019 e 2022, comandante operacional distrital também de Castelo Branco da ANEPS. E em janeiro de 23, entre janeiro e fevereiro de 23, como comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, com a transição dos comandos distritais para os comandos sub-regionais. De fevereiro a maio de 2023, como segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, e desde 14 de maio a 24 de maio de 23, como comandante regional de Emergência e Proteção Civil da ANEPS em regime de substituição. E desde 25 de novembro de 2023, como comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Centro da ANEPS, nomeado após o procedimento concursal número 1421, CRESAP 31/6/2023, passando a exercer a coordenação estratégica e operacional dos meios da Região Centro. Competências estas, previstas no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, vulgo CIOPS, onde destaco a garantia da articulação com todas as entidades integrantes do CIOPS, ao abrigo deste diploma legal, a coordenação operacional dos comandos sub-regionais de emergência e proteção civil, na minha área de abrangência, e o assegurar da execução das diversas normas operacionais e a sua difusão aos escalões inferiores para planeamento ou execução. A coordenação e a direção estratégica das operações de socorro entre as sub-regiões da região centro. E também o acompanhamento em permanência da situação operacional das entidades integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. No âmbito daquilo que é o objeto desta comissão, importa referir que não é do meu conhecimento a existência de negócios porventura ilícitos relacionados com a prevenção e combate a incêndios rurais, nunca tendo estado na minha esfera de ação quaisquer procedimentos administrativos de adjudicação de meios e materiais de combate ao fogo. Nesta medida, gostaria de reiterar a minha inteira disponibilidade, sentido de serviço público e responsabilidade, para prestar às senhoras e aos senhores deputados os esclarecimentos que entendam por necessários e que, obviamente, estejam na minha esfera de conhecimento.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Vamos agora dar início a uma primeira ronda de perguntas, portanto, cada grupo parlamentar formulará perguntas, normalmente usa o sistema pergunta-resposta. Dentro do tempo regulamentado para cada grupo parlamentar, irão formular várias perguntas e o Sr. Comandante responderá diretamente a cada Sr. Deputado que irá estar nessa posição. Iremos então começar pelo grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados novamente. Cumprimento o Sr. Comandante e devo salientar e até felicitar pelo largo currículo profissional que aqui fez o boa de nos recordar, que demonstra, de facto, uma importante experiência e, portanto, competência profissional, eu diria, à prova de fogo. Bom, eu gostaria de começar, se não se importa, por convidá-lo a indicar-nos quais são os distritos abrangidos pelo seu comando.
Neste caso, temos que nos referir às áreas sub-regionais. Neste caso, estamos a falar da sub-região de Aveiro, da sub-região de Coimbra, da sub-região de Leiria, da sub-região de Viseu de Lafões, da sub-região de Beiras e Serra da Estrela e também da sub-região de Beira Baixa.
Muito obrigado. É, de facto, uma área muito vasta, não é? Eu gostava de que, sem prejuízo do reconhecimento da sua experiência, e ela há de ser importante para essa avaliação, eu pergunto se se sente confortável a comandar uma área tão vasta.
Em termos de conforto no comando de uma área tão vasta, obviamente que a nossa formação técnica e a nossa experiência dá-nos essa capacidade ao longo do tempo. É uma área com bastantes assimetrias do ponto de vista das características territoriais, da distribuição da população, até da distribuição dos meios operacionais. Obviamente que é sempre um desafio enorme. E a experiência que tenho acumulado, juntamente com aquela que é a experiência dos comandos sub-regionais, dos comandantes sub-regionais, dos segundos, e também das próprias salas que compõem a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tornam esse trabalho muito mais simples, muito mais fácil, e ajudam, obviamente, a esse conforto.
Mas tem sido aqui bastante comentada a própria organização territorial do dispositivo. Há forças que se organizam de forma regional e sub-regional, há forças que se organizam de forma distrital. Eu pergunto-lhe se encontra aqui entropias ao desenvolvimento e à operação do sistema.
Do ponto de vista operacional, não existem esse tipo de entropias, porque a resposta operacional é baseada em procedimentos, em protocolos de atuação, em ativação de meios e de recursos, essencialmente pela proximidade ou pela especificidade desses meios e recursos. Por isso, a organização que as entidades possam deter no terreno não interfere depois com a resposta, uma vez que a resposta está tabelada por protocolos muito específicos e ela é cumprida, independentemente se pertence a uma região, se pertence a uma entidade, etc. Por isso, não creio que a organização territorial interfira nesse tipo de questão.
Mas se todas as forças se organizassem numa base distrital, facilitaria ou não?
Eu não diria numa base distrital. Eu diria, se todas as forças estiverem alinhadas, e quando falo em forças, falo organizações também, o nível político, o nível estratégico, o nível operacional, se estiverem todos alinhados pelo mesmo diapasão, obviamente que faz todo o sentido. Ou seja, haver uma coerência em termos legislativos e depois também uma coerência territorial aplicada às operações. É facilitador. No entanto, como digo, em termos operacionais, em termos de resposta, a existência desse alinhamento não causa, ou não tem causado, pelo menos até ao momento que eu me tenha apercebido, não tem causado entropias no sistema da resposta.
Muito obrigado. Dos 20 maiores incêndios ocorridos em 2025, uma boa parte ocorreu na sua área de jurisdição e ainda por cima concentrados praticamente numa quinzena. Ora, como é que dificuldades é que encontrou e como foi gerir tudo isto?
Com natural complexidade, quando as ocorrências de incêndio e principalmente aquelas que acontecem em situações em locais de maior perigosidade acontecem e simultaneidade, obviamente que a questão da resposta é sempre mais complexa e difícil de articular entre todos. A região centro, como disse no início, na primeira resposta, é uma região que acumula simultaneamente muita perigosidade em termos de território, em termos de incêndios rurais, e tem também as suas dificuldades de resposta ligadas à orografia. Ou seja, à orografia, ligadas à meteorologia e depois às condições meteorológicas que vão acontecendo ao longo do verão. Tudo isso concorre para, complicar ou dificultar a resposta, ou tornar mais difícil a resposta. Se depois adicionarmos a estes dois fatores, o fator das ignições, que é um fator que não conseguimos, digamos, reduzir tanto quanto queríamos. Elas têm sido reduzidas ao longo do tempo, mas é preciso continuar a trabalhar nesta questão. Se adicionarmos a este fator as ignições, obviamente que é tudo bem mais complexo, na perspectiva que, apesar desta complexidade, desistir do nosso trabalho, desistir de desenvolver todas as ações necessárias para a salvaguarda de pessoas e bens, também não é solução, apesar de ser uma zona muito complexa. Tentamos sempre arranjar soluções que nos permitam dar resposta àquilo que vai acontecendo, sendo que a simultaneidade de ocorrências de grandes incêndios, como foi o ano passado, é um fator que acresce na complexidade da resposta.
Quais foram as principais dificuldades que encontrou ao longo dessas ocorrências?
As principais dificuldades são sempre da gestão dos meios e dos recursos. Os meios e recursos são sempre finitos. Por mais que coloquemos meios e recursos no sistema, no processo, eles acabam sempre por ser finitos quando o número de ocorrências não para de acontecer, principalmente nos dias de maior perigosidade. Então, há a necessidade de constantemente estar a reavaliar e analisar aquilo que vai acontecendo no território. Não apenas, por exemplo, numa sub-região mais afetada, mas aquilo que vai acontecendo em toda a região ou nas regiões limítrofes, havendo aqui sempre a necessidade de nos apoiarmos mutuamente, nomeadamente com a projeção de meios que vêm de outras sub-regiões que estão, em determinado momento, mais aliviadas do ponto de vista do stress da resposta. É isso que vai acontecendo e é isso que tentamos fazer em coordenação sempre muito, muito próxima com o Comando Nacional, com os comandos sub-regionais, e penso que esse é o grande desafio sempre, é estar no sítio certo, no momento certo. Quando as necessidades são nos extremos, são muito grandes num lado e num outro, obviamente que esta resposta torna-se um desafio maior.
Muito obrigado. Eu tenho que perguntar-lhe então se teve todos os meios à sua disposição que solicitou se chegaram atempadamente ao teatro de operações nos quais eram exigíveis.
Continuo no seguimento da minha resposta anterior. Nós nunca temos os meios todos que pretendemos ou que queremos ou que achamos que seriam os ideais para resolver determinada situação. Num quadro de consciência plena de que os meios são finitos, nós solicitamos os meios que é possível, que sabemos que existem. E esses nunca nos faltaram. Sempre olhando para a questão que a simultaneidade de ocorrências nos impõe. Em determinado momento. Em determinado momento é preciso sempre fazer escolhas. Escolhas que são feitas com base nos critérios e nas variáveis que temos no momento. E é com essas variáveis, com esse conhecimento, que solicitamos este ou aquele meio, este ou aquele reforço, sempre na perspectiva de que esse seja uma mais-valia para a resolução do problema.
Portanto, posso concluir que dos meios que solicitou, nenhum faltou. Mas pergunto se chegaram a tempo.
Eu penso que sim. Não tenho reporte do contrário. Chegam no tempo em que podem chegar. Obviamente, quando solicitamos meios de sub-regiões mais longínquas, eles demoram um pouquinho mais a chegar. Mas todo o planeamento num teatro de operações é feito já tendo em conta essa projeção de meios. Nós sabemos quando colocamos a caminho um grupo de combate oriundo do Baixo Alentejo, por isso sabemos que vai demorar algumas horas a chegar. O planeamento está feito sempre ao nível dos postos de comando, tendo em conta essa previsibilidade de chegada, ou seja, sabemos que os meios não carregamos num botão e os meios aparecem. Não, é preciso projetá-los, saber de onde vêm, saber a tipologia de meio, as suas características, e o importante é que quando eles chegam já têm uma missão específica para entrar no teatro de operações e desenvolver a sua ação de mais-valia para a ajuda de resolução do problema.
Eu julgo que, tendo em conta a severidade das condições meteorológicas daquele período, era de promover o pré-posicionamento de meios em zonas estratégicas. No caso da região que comanda, esse pré-posicionamento de meios foi feito de forma atempada e foi feito em volume de resposta adequado ou não?
Bem, haja pela sua questão, Sr. Deputado. Efetivamente, os pré-posicionamentos são uma estratégia que nós temos de deslocalizar meios e colocá-los nas zonas de maior perigosidade, de maior risco, em que as ocorrências podem acontecer. Efetivamente, essa é uma prática comum, também o ano passado, e ciclicamente nós fazemos esses pré-posicionamentos, não apenas na época mais de maior perigosidade, no verão, mas até antes, sempre que a perigosidade aumenta, podemos fazê-lo em maio, podemos fazê-lo em abril, esse reforço de meios acontece, e depois o pré-posicionamento acontece em várias... Como é que eu direi? Em vários níveis. Há pré-posicionamentos que estão previstos ao nível municipal e que são da competência das câmaras municipais, sob a responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal, e que visam, digamos, acautelar as zonas do município que estão mais vulneráveis a esta questão dos incêndios rurais. Depois, há todo um pré-posicionamento de meios projetado e planeado e projetado pelos comandos subregionais, que dentro da sua esfera de atuação, do comando da área subregional, conjugam os meios disponíveis em toda a área e os projetam preventivamente para as zonas mais críticas dessa mesma sub-região. O mesmo pode acontecer ao nível regional, na região centro, havendo, por exemplo, um maior alívio nas sub-regiões mais a litoral, desmobilizar ou mobilizar, movimentar esses meios para a região do interior. E depois também um outro nível, muito importante também, de nível nacional, em que o Comando Nacional movimenta meios de zonas menos críticas e onde a quantidade de meios e de recursos é superior para zonas de maior perigosidade. Falo, por exemplo, da mobilização, do pré-posicionamento de meios de grupos de combate em Castelo Branco, na base de apoio logístico de Castelo Branco. Falo do pré-posicionamento de meios na base de apoio logístico de Mangualde e por aí adiante. Por isso, há um conjunto de ações que é sempre tomada, consoante o nível de perigosidade, consoante o risco, analisada aos vários níveis, desde o nível municipal, subregional, regional e nacional, que, por sua vez, emite, digamos, estados de prontidão para as forças, para elevarem, digamos, a sua disponibilidade, e, obviamente, depois os pré-posicionamentos são realizados consoante esta ordem e também consoante, obviamente, a disponibilidade de meios e de recursos que, em determinado momento, existe.
Oh, Sr. Comandante, com o devido respeito, parece-me que assistimos mais a uma exposição conceptual da estratégia do pré-posicionamento, mas o que nos importava perceber é se no concreto, naqueles dias, naquele período, em função da previsibilidade dos riscos, face às condições meteorológicas adversas, foi concretamente planeado e executado um dispositivo, um pré-posicionamento de meios num ou mais pontos da região.
Sim, posso confirmar que sim. Eles fazem parte, esses pré-posicionamentos fazem parte, inclusivamente, dos comunicados técnicos operacionais que foram difundidos pelas sub-regiões e os meios foram alocados também às áreas mais críticas.
Muito obrigada. Muito obrigada também. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Santíssimo Sr. Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Regional do Centro da ANEPS, Francisco Peraboa. Nesta comissão, Sr. Comandante, tivemos a oportunidade de ouvir já diversas entidades, incluindo antigos presidentes e comandantes da ANEPS, de analisar várias questões relacionadas com os incêndios rurais e a sua gestão, nomeadamente eventuais interesses económicos associados ao setor. Ao longo do seu percurso, acumulou uma experiência particularmente relevante na gestão operacional, coordenação de meios e resposta aos incêndios rurais numa das regiões historicamente mais afetadas do país. Tendo acompanhado esta realidade ao longo de vários anos e considerando também a sua experiência técnica em matérias como planeamento, fogo controlado e gestão operacional, começo por lhe perguntar, Sr. Comandante, qual o principal motivo para que a região centro continue a ser uma das mais afetadas pelos incêndios rurais, tanto em termos de gravidade como de dimensão? Trata-se de negligência, descoordenação, fatores ambientais ou atividades ilícitas para ganhos com o negócio dos incêndios?
Bem, Sra. Deputada, como disse há pouco, eu penso que um dos grandes problemas que podemos constatar na região centro, como digo, tem a ver com a questão da orografia, tem a ver com o estado em que a gestão e o abandono do espaço rural se encontra. É uma das situações que me parece que são críticas. A questão do forte impacto também das alterações climáticas com períodos de seca e de tempo favorável à progressão de incêndios rurais mais longos do que aquilo que estávamos habituados no passado. E depois também, como já referi, a questão do número de ignições. O número de ignições é também crítico para nós. Ou seja, enquanto não conseguirmos trazer o número de ignições para um número que seja gerível do ponto de vista da resposta, teremos sempre um conjunto de problemas relacionados com o combate, relacionados com a simultaneidade, relacionados com as áreas ardidas. A região centro é uma área, é uma região, como digo, muito assimétrica do ponto de vista da orografia, muito complexa. Podemos ter chuva na região litoral e estar quase com 40 graus na região interior. E estamos a falar de uma distância muito curta. Depois, a questão orográfica montanhosa no interior do país também não facilita, digamos, essa questão. Por isso, todas estas variáveis conjugadas traduzem-se em perigosidade e em complexidade naquilo que é a resposta aos incêndios na região centro. Ou seja, estamos a falar de verões e de tempo quente muito prolongados no tempo. Aliado à questão das ignições, obviamente, a complexa gestão de tudo isto agrava-se.
Senhor Comandante, muito obrigada. Como é que explicaria o facto de haver simultaneamente várias ignições em territórios tão díspares na região centro e quase à mesma hora?
É difícil responder a essa questão. A causa dos incêndios, o estudo das ignições, como sabe, é da responsabilidade da GNR. E nesse capítulo é preciso fazer um estudo exaustivo do porquê, dos perfis, etc., de tantas ignições e da sua qualidade, digamos assim. Obviamente que quando olhamos para o território e pensamos que aquilo que é as práticas culturais da região centro são completamente diferentes na região interior, são completamente diferentes da região litoral, são completamente diferentes na região centro a norte, a caminhar para o Douro, e são completamente diferentes a sul, a caminhar para o Tejo. Ou seja, até aí, em termos de hábitos culturais, hábitos de uso do fogo, têm realidades completamente diferentes. Sabemos que a grande maioria das ignições tem origem humana, ou dolosa, ou por descuidos, ou mau uso do fogo, etc. E é preciso trabalharmos nesse capítulo cada vez mais, porque se elas estão enraizadas naquilo que são os hábitos culturais da população, é preciso identificá-los, trabalhá-los e atuar naquilo que é a base do problema. A base da resolução desta questão dos incêndios rurais passa muito, 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 muito pela mudança cultural com que olhamos os fenómenos dos incêndios e como olhamos também para a questão das ignições, portanto, fazendo com que elas possam descer.
Sr. Comandante, tem conhecimento de situações em que atos de fogo posto possam estar ligados, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público?
Não tenho, Sr. Deputado.
Muito obrigada pela sua resposta factual. Em termos da organização do sistema, quando assumiu o comando da regional centro da ANEPS, quais foram os principais desafios que encontrou e quais os objetivos prioritários definidos e em que estado encontrou o dispositivo de gestão e combate aos incêndios?
Os objetivos são sempre, digamos, basicamente relacionados com a coordenação daquilo que são as nossas capacidades ao nível sub-regional e também a nossa capacidade de coordenação com os diferentes agentes que estão envolvidos no sistema. Eu entrei no comando regional na sua fase inicialmente como segundo comandante regional e logo a seguir, passado alguns meses, como comandante regional, e foi preciso criar estruturas de coordenação institucional que não existiam, como os centros de coordenação operacionais regionais, que era uma realidade nova, apesar de já ter a experiência do nível distrital que trazia, do background que trazia do nível distrital, foi preciso fazer esse caminho ao nível regional. E foi, digamos, posso dizê-lo, uma experiência extraordinária, porque as entidades perceberam que na coordenação institucional, através dos centros de coordenação operacionais regionais, tinham ali um espaço de partilha, um espaço conjunto, onde todos estamos ao mesmo nível e todos podemos contribuir para a solução dos incêndios rurais. Portanto, foi como começar do zero, digamos assim, nesta matéria. Relativamente à organização que existia e que existe ao nível das sub-regiões da região centro, eu costumo dizer que tenho o privilégio de trabalhar com pessoas com muito conhecimento técnico, com muita experiência eu costumo dizer que são os melhores e são, de facto, na região centro, os comandantes subregionais, os segundos comandantes subregionais, as salas de operações, com todo o seu know-how, com todo o conhecimento que têm nos seus operacionais, que há décadas fazem esta função, conhecem o sistema como ninguém e utilizam e tiram partido do sistema como ninguém. Por isso, acaba por ser um trabalho facilitado. O que é mais difícil, efetivamente, é o território. Ou seja, o território tem um percurso ainda a fazer, temos que... Há necessidade de mudar, digamos assim, aquilo que é as características do nosso território, que é muito vulnerável aos incêndios rurais, e isso não acontece de um ano para o outro, não acontece em 5 anos, numa década, muitas vezes leva gerações a acontecer. E é esta problemática que temos que encarar com alguma clarividência, porque efetivamente o sistema funciona, funciona bem, responde. Agora, há partes variáveis envolvidas nos incêndios rurais que levam mais tempo a que tenham, digamos, o seu ponto ótimo de maturação. E devemos esperar, e temos que esperar que isso aconteça. Temos que ter essa paciência. O sistema vai ganhando capacidade ao longo do tempo, e nós temos que ter a clarividência de que os ganhos não são de um dia para o outro. E depois esses ganhos têm que ser mantidos. Temos que insistir, temos que mudar a cultura, temos que investir naquilo que é o comportamento das pessoas, o conhecimento das pessoas, e isso não acontece de um dia para o outro. Esse é o grande desafio, é envolver todos, desde as grandes instituições, têm muita responsabilidade nestas respostas, mas chegar até ao cidadão. O cidadão é a nossa principal, chamar-lhe arma. O cidadão bem informado, conhecedor do sistema, conhecedor dos riscos, conhecedor dos problemas, é o que nós temos de melhor no sistema. E é aí que devemos investir.
Posso então deduzir pelas suas palavras, Sr. Comandante, que considera efetivamente que a educação é fundamental, mas que devemos também fazer uma aposta ainda maior, mais do que no combate, na prevenção e na organização territorial, de forma que o próprio sistema, que daquilo que deduz as suas palavras, está melhor. Se o sistema está melhor, o problema está então na organização territorial, para que seja mais fácil e mais eficaz o combate aos incêndios.
Eu, quando falo em organização territorial, falo, obviamente, naquilo que é a nossa orografia, falo naquilo que é o nosso país, falo naquilo que é o despovoamento que assistimos há décadas do interior para o litoral. É dessa organização territorial que eu falo, que provoca assimetrias brutais ao nível do nosso país. Basta pensarmos que a densidade populacional de Aveiro, da região de Aveiro, é completamente contrária à densidade populacional da Beira Baixa. Estamos a falar de extremos. Depois, quando falamos do interior e comparamos com o litoral, estamos a falar de extremos. E sim, é importante e fundamental investirmos na educação das pessoas, preparando-as para as novas realidades. Se repararem, hoje em dia, aquilo que são os fenómenos meteorológicos estão a mudar de tal forma que nós já sentimos, na nossa idade, já sentimos essa transformação nas últimas décadas, o que é crítico. Ou seja, nós temos que preparar as pessoas para novas realidades, mais gravosas, com maiores dificuldades, com maior rudeza no tempo. Já não temos as ondas de calor de 2, 3, 4 dias. O ano passado tivemos mais de 3 semanas seguidas. E as pessoas têm que estar atentas, não apenas aos incêndios rurais, mas à questão da própria saúde, que muitas vezes não se fala, não lhes damos atenção, mas morre muita gente por desidratação, morre muita gente por causa dessas ondas de calor. Ou seja, os cidadãos têm que estar cada vez mais preparados. Essa preparação não depende apenas das instituições. Esse trabalho não é só feito pelas instituições. Nós, enquanto cidadãos, temos um papel ativo que devemos desempenhar. Importante. Devemos ser nós também a procurar esse conhecimento, a procurar essa ajuda, essa atualização de conceitos e de conhecimento para nos prepararmos melhor para o futuro.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Durante o período em que exerceu funções de comando, alguma vez lhe foi recusado investimento ou reforço de meios de prevenção, gestão ou combate sem fundamento que lhe parecesse evidente?
Não, Sra. Deputada, não.
Desde 2017, a contratação de meios aéreos passou para a tutela da Força Aérea, mantendo-se à ANEPS a identificação das necessidades operacionais. Confirma, Sr. Comandante?
A contratação dos meios aéreos é da responsabilidade da Força Aérea, sim.
Tendo em conta o âmbito desta comissão de inquérito, tem conhecimento de qualquer situação de favorecimento, identificação privilegiada ou contratação orientada para beneficiar determinados operadores ou interesses económicos?
Não tenho, Sra. Deputada.
Relativamente à instalação de infraestruturas energéticas, e olhando para a região que aqui representa, muito se tem falado sobre este tema na comunicação social, por exemplo. Dou exemplo dos parques eólicos ou solares. Tem conhecimento de casos em que incêndios tenham sido seguidos da instalação ou aceleração destes projetos em áreas anteriormente florestais? E se existe alguma evidência que associe essas situações à mão criminosa?
Não tenho evidências que me permitam fazer essa ligação entre as áreas ardidas ou os incêndios, as ocorrências, e depois as instalações dessas infraestruturas.
Não identifica, então, nenhuma coincidência a este nível?
Não tenho dados que me permitam aferir ou afirmar essa questão.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Tem conhecimento de tentativas por parte de operadores privados de serviços ou equipamentos de combate a incêndios de obtenção de informação privilegiada junto da ANEPS, nomeadamente sobre valores disponíveis ou conteúdos de cadernos de encargos para contratação pública?
Não, conforme disse, as questões da contratação nunca passam pelo comando regional ou pelos comandos sub-regionais, por isso nunca tive acesso a esse tipo de área, portanto também não tenho conhecimento desse tipo de situações.
Muito obrigada, é tudo, Sr. Comandante.
Muito obrigada também. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Comandante. Sr. Comandante, ano após ano, a região centro, onde o senhor é comandante desde 2023, tem sido investigado pelos incêndios. Depois de quase 20 anos de experiência operacional que o Sr. Comandante adquiriu na Proteção Civil, peço-lhe uma resposta direta a esta pergunta. O problema dos incêndios rurais em Portugal está sobretudo na falta de meios, na gestão de meios, na prevenção insuficiente, na fragilidade das comunicações, na dependência de operadores privados ou num modelo de comando que não resiste aos incêndios de grande dimensão?
Eu, de uma forma muito rápida, iria dizer-lhe que, e muito sintética, a questão dos incêndios está relacionada com as questões da orografia, do abandono do território, as questões da meteorologia, que também não controlamos, e a questão das ocorrências, que também não controlamos. Portanto, elas acontecem e é preciso dar resposta a estes três fatores. A orografia não conseguimos mudá-la, a meteorologia também não, só podemos investir na questão das causas dos incêndios e nas ignições. Portanto, quanto menos ignições tivermos, mais facilitado fica o trabalho do combate e da resolução dos incêndios. Quanto menos simultaneidade tivermos, menos problemas temos. Até porque os números dizem-nos que mais de 90%, 93%, 94% e às vezes até mais, os incêndios são resolvidos logo na fase inicial, nos primeiros 60 minutos.
Obrigado, Sr. Comandante. Ano após ano, Portugal continua a arder. Porquê que Portugal continua a repetir os mesmos erros do passado, ignorando as lições de 2003, 2005 e 2017?
Pedia-lhe para concretizar quais são os erros, por favor. A que é que se refere, por favor?
Eu refiro-me aos erros que não alteramos nada do modo operantes no combate, na prevenção, na limpeza, etc, etc, etc.
Há pouco eu disse que tudo o que é medidas que são, digamos, adotadas em determinado momento necessitam de alguma maturação, de algum tempo para que essas mesmas medidas surtam efeito. Mais do que aplicar as medidas, é preciso também dar-lhe o seu tempo para elas atingir essa maturação e, no fim, obviamente, avaliar se essas foram medidas consequentes ou não, se tiveram efeitos positivos ou não. Por isso, tudo aquilo que seja investir nesta área, quer da prevenção, quer do combate, carece de uma avaliação criteriosa, com base também em critérios muito claros e simples de analisar e, obviamente, de melhorar ao longo do tempo, ou seja, criar aqui uma forma de não os anular, mas sim melhorá-los ao longo do tempo.
Sr. Comandante, com tantas comissões, com tantos registros, com tantos relatórios, ainda não houve ninguém em Portugal com capacidade para, de facto, colocar esses melhoramentos que o senhor Comandante acabou de referir aqui nesta CPI, para que, de facto, se possa, de uma vez por todas, haver menos incêndios, haver menos mortes, haver menos pessoas em risco, casas em risco em Portugal?
Se olhar para os últimos... Os últimos valores relativamente àquilo que tem sido quer os dispositivos, quer o conhecimento do próprio sistema, ao longo dos últimos anos temos evoluído bastante nessa matéria. O sistema ganhou muito em conhecimento técnico, em habilitação, em formação, em número de meios aéreos disponíveis, não só em número, mas também em tipologia de meios aéreos e capacidade de extinção. Agora, como digo, o sistema precisa de ter o seu tempo para se afinar, para se autorregular, para criar aqui uma maior resiliência. E não basta aumentar, digamos, esta capacidade ao nível do combate. É preciso trabalharmos bem a questão da prevenção, é preciso não apenas estrutural, mas operacional também, é preciso investir muito também na questão da educação, como disse há pouco, e esperar que isso tenha os seus efeitos. Não é de um dia para o outro, nem é numa geração que vamos ter essas respostas, infelizmente.
O Sr. Comandante referiu há pouco que existe um ataque mais inicial e que as emissões, que existem menos fogos a declarar. O que é certo é que nós, agora num passado recente, verificámos que existe uma maior área ardida. Poderá dizer-me quais são as razões para que haja uma maior área ardida em Portugal?
Sim. Como lhe disse há pouco, Sr. Deputado, e volto a insistir, a questão do ordenamento territorial é crítica para isto. Se no passado nós tínhamos um quadro em que havia uma pequena agricultura, havia usos do espaço rural, digamos, mais comuns, hoje em dia isso, nada disso existe. Ou seja, há um contínuo de combustíveis disponíveis para arder em todo o território. Não, por isso não é de estranhar que tenhamos incêndios com tamanha dimensão, a ultrapassar vários concelhos, a atingir quilómetros de dimensão, e muitas vezes esses incêndios com características muito projetadas pelo vento, dominadas pelo vento, é muito comum vermos incêndios desses, é porque em todo esse percurso dessas ocorrências, o incêndio vai encontrando sempre a oportunidade de seguir, de continuar a sua caminhada. Não há interrupção desses combustíveis, não há janelas de oportunidade. E depois, não só a existência de combustível, mas o acumular de combustível também faz toda a diferença. Enquanto que os incêndios, no passado, há umas décadas, se apagavam com meras ferramentas manuais ou meramente com a presença do dono do terreno, hoje em dia verificamos que há incêndios com uma capacidade destrutiva muito maior, que nem com meios aéreos pesados, muitas vezes temos essa capacidade de os extinguir. Estamos a falar de incêndios de novas gerações, fala-se de incêndios de sexta geração, em que a própria capacidade de extinção dos meios terrestres, dos meios aéreos, sejam eles médios, ligeiros ou pesados, está posta em causa. Tecnicamente, olhamos para os valores, para a energia libertada por aqueles incêndios, e nós, técnicos, sabemos que aquele incêndio não se vai apagar daquela forma. É preciso ter a paciência, digamos assim, e a capacidade de aguentar até que chegue a janela de oportunidade para extinguir. Eu sei que muitas vezes é difícil ouvir isto, mas nós deparamos com certos incêndios que muitas vezes temos noção que só vamos conseguir extingui-lo daqui a 2 ou 3 dias, ou 4 ou 5. Nós temos de nos habituar a perceber isto, porque o risco mudou, a perigosidade mudou, as alterações climáticas não são uma ilusão, estão aí e estão a promover a existência de incêndios muito mais catastróficos, muito mais mortíferos.
Obrigado, Sr. Comandante. Então, aquilo que o Sr. Comandante nos quis dizer é que existe mais carga combustível no terreno, que existe mais dificuldade de ataque e de progressão no terreno. Sr. Comandante, diga uma coisa, quem são responsáveis pela verificação e pela manutenção das nossas florestas, e porquê que não agem com os proprietários? Portanto, porquê que não há uma fiscalização sobre o proprietário que não limpa a floresta?
Essa fiscalização da aplicação dessas medidas é da GNR, e a GNR também está a fazer e faz o seu trabalho de uma forma muito profícua todos os anos. Obviamente, o território é o que é, a sua dimensão também, e há muita dificuldade, digamos, de operacionalizar tudo aquilo que é preciso fazer em termos de prevenção. Mas, como digo, a fiscalização é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana.
Obrigado, Sr. Comandante. O Sr. Comandante há pouco referiu também que, portanto, havia uma existência de recrutamento de meios nos distritos limítrofes para também virem ajudar no combate aos incêndios nas regiões. Sr. Comandante, pelo aquilo que eu tenho conhecimento, o ano passado um incêndio que flagrou ali na zona de Severo do Voga, entretanto flagrou um também ali na zona de Coimbra, e vinha uma gruata do Algarve e foi desviada, portanto ela vinha com o foco de ir para Severo do Voga e foi desviada ali para a zona de Coimbra. Diga uma coisa, Sr. Comandante, esses operacionais ao final de 3, 4 horas de viagem, e não são palavras minhas, são palavras do Sr. Comandante, quando eles chegam já têm missão, acha que esses homens têm capacidade para estar 3, 4, 5 horas na frente de combate?
Os meios, quando são projetados para determinada área, não quer dizer que vão diretamente para o teatro de operações. Muitas vezes vão para zonas de recepção de reforços, onde fazem o seu descanso, onde fazem a sua alimentação, onde se preparam para ir para o teatro de operações. Eu, quando a referi que eles iam já com missão, não quer dizer que entrem imediatamente no teatro de operações a combater ao fim do seu trajeto. Não é essa a perspectiva.
Bom, Sr. Comandante, peço imensa desculpa, mas é assim, a minha experiência enquanto operacional é exatamente a contrária do que o Sr. Comandante disse agora. Eu posso lhe dizer que estive nos incêndios de Monchique, fiz o trajeto Coimbra, Monchique, cheguei lá, nem refeição fiz, fui diretamente para o combate. Mas voltando aqui à nossa área do nosso tema, quem é que suporta os custos das reparações dos veículos danificados nos teatros de operações? O Estado, os seguros ou as próprias associações humanitárias? E quem é que valida estes custos?
Está-se a referir às despesas relacionadas com danos a veículos, é isso?
Exatamente, danos a veículos, danos materiais, bombas, mangueiras.
Existe uma diretiva financeira que prevê a tipologia de danos e de reparações que é elegível. Ela prevê um conjunto de medidas, digamos assim, de organização dos projetos, dos processos, melhor dizendo, que são depois verificados, são colocados, enviados à ANEPS e são verificados pelos comandos sub-regionais, e segue todo um procedimento burocrático, digamos assim, até chegar à área financeira, que depois, consoante essa verificação e a existência dos tais requisitos que a diretiva financeira prevê, faz o pagamento. Posteriormente é essa questão. Existe também uma missão que é importante, que é a da Inspeção de Serviços de Proteção Civil, que tem, digamos, a possibilidade de verificar, investigar, analisar, como queiram chamar, todos esses processos e chamar a si a fiscalização sobre todos esses processos de pagamento.
Obrigado, Sr. Comandante. E só mesmo para terminar, em relação ao sistema Siresp, o sistema Siresp tem falhado e falha continuamente. O Sr. Comandante já reportou alguma vez à tutela falhas técnicas crónicas que devessem penalizar financeiramente o consórcio e o gestor do Siresp?
Nunca. Nunca.
Obrigado pelas respostas.
Muito obrigada. E agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Rosa Cruz, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento especialmente o Sr. Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Regional do Centro da ANEPS, Dr. Francisco Peraboa. Não me quero enganar, mas se me permite, vou tratá-lo por senhor comandante, eu acho que não me leva a mal por isso e fica mais fácil para os dois. E quero agradecer-lhe os contributos que nos prestou até agora nesta CPI. Naturalmente que estamos numa comissão parlamentar de inquérito que está relacionada com os índios rurais. Apesar das tuas primeiras palavras terem sido que não tem conhecimento qualquer sobre o negócio dos incêndios, permitei que lhe faça 2 questões neste contexto, para que fiquem registadas, pois é este o âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Pergunto-lhe, Sr. Comandante, se teve conhecimento no contacto que teve, ou que tem naturalmente, com o dispositivo operacional e com os vários agentes envolvidos, alguma vez lhe foi transmitida preocupações relativamente à existência de interesses económicos associados ao combate aos incêndios, seja na área dos meios aéreos, da prestação de serviços, da aquisição de equipamentos, de madeira ardida vendida ou de outras atividades conexas?
Não, Sra. Deputada, nunca tive conhecimento desse tipo de situações.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Mas ao longo desta CPI têm surgido várias referências públicas a alegados negócios dos incêndios. Da experiência operacional concreta que teve no terreno, considera que esses alegados interesses constituem fator explicativo da ocorrência dos incêndios ou criam incentivos reais à sua ignição?
Eu não tenho dados que me permitam afirmar ou ter opinião sobre essa questão.
Mas alguma vez ouviu falar ou teve alguma questão ou percebeu dúvidas sobre essas questões?
Não, nunca.
Bem, Muito obrigada, Sr. Comandante, também. Já percebemos que não tem conhecimento nestas áreas. Vamos então passar a uma parte mais técnica que é muito mais, com certeza, eficiente. Naturalmente sabemos todos que em 2025 os incêndios mais graves e de maior dimensão no país ocorreram em simultâneo na região centro do país. Entre eles destacaram os incêndios tanto de Arganil e de Sátão Trancoso. Dois mega-incêndios colocaram enorme pressão sobre o dispositivo nacional de proteção civil. O incêndio de Arganil viria mesmo a ser descrito como o maior incêndio de sempre em Portugal em área ardida registada. Embora distintos e ocorridos em territórios diferentes, ambos os incêndios puseram problemas estruturais semelhantes. Comparativamente aos anos anteriores, Sr. Comandante, e vendo que os próprios documentos que tivemos acesso, documentos operacionais, revelam momentos em que surgem referências expressas a meios insuficientes, a ausência de reserva de dispositivos, necessidade de redistribuição permanente de recursos entre frentes. E o Sr. Comandante acabou de nos dizer que as principais dificuldades que sentiu no terreno, quando o Sr. Deputado do PC lhe perguntou, disse mesmo que foram os meios e os recursos e a constante necessidade de, vou usar as palavras, reavaliar e reajustar tudo o que tinha ao seu dispositivo que tinha ao seu dispor. A pergunta é muito simples. Esse dispositivo nacional de combate a incêndios rurais em 2025 dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos ou verificou-se efetivamente uma redução na capacidade operacional disponível?
Os dispositivos, quando geralmente temos uma maior necessidade de reforço devido à existência de incêndios de grande dimensão, são inclusivamente reforçados, ou seja, há sempre a capacidade de ir buscar recursos adicionais, nomeadamente recursos humanos e materiais, para reforçar os dispositivos. Num cenário de mega incêndios, principalmente como este que referiu, que não foram só três incêndios, há um complexo de vários incêndios, o do Piódão, depois temos o de Sátão Trancoso e, simultaneamente, outros que aconteceram também na região centro. Obviamente que o grande desafio é sempre a gestão de meios e é preciso tirar de um lado, alocar no outro, olhar para as prioridades. Não há necessariamente um conjunto de meios de reserva para, numa situação destas, do qual possamos socorrer-nos para resolver os problemas. É sempre gestão, sempre. E é sempre o desafio maior dessa gestão. E o que é certo é que as coisas funcionam, o sistema funciona, e os incêndios têm que ser resolvidos dentro daquilo que são as capacidades existentes, mas também dentro daquilo que é o seu tempo. Como eu digo, nem todos os incêndios se conseguem resolver de uma hora para a outra. Há incêndios que só têm a tal janela de oportunidade passado vários dias e é preciso esperar esse tempo. O facto de um incêndio ter uma semana ou duas não quer dizer que ele esteja a ser mal gerido ou que esteja a ser mal combatido ou que haja falta de meios. Não. O incêndio tem a sua própria dinâmica que nos obriga a ter estratégias muito próprias. A partir de determinado momento que o incêndio tem essas mega características, o incêndio apaga-se com muita estratégia. Não é pela força dos meios e dos recursos, mas sim pela força da estratégia e da ação no terreno.
Obrigada, Sr. Comandante. Claro que sim, que concordando com tudo o que disse, mas a minha pergunta era muito concreta. Naturalmente que por muitos meios tenha à sua disposição ou qualquer comando, nunca irão ser suficientes para mega incêndios como ocorreram. Mas a minha questão é muito simples. Em comparação com os anos anteriores, havia ou não menos disponibilidade de meios para o combate aos incêndios?
Não, na região centro não tinha decréscimo de meios.
Obrigada, Sr. Comandante. Voltando aos incêndios da zona centro e também nesta zona do Piódão, essencialmente. Ao longo das operações surgiram críticas públicas relacionadas com as decisões táticas, alegadamente descoordenação operacional e dificuldade de articulação entre diferentes níveis de comando. Vou-lhe fazer uma pergunta muito direta em relação àquilo que também nos disse durante a sua intervenção, que aquilo que tinha de melhor era a experiência que tinha ao seu dispor, os comandantes sub-regionais, todo o seu conhecimento do território, que é um território várias vezes referido pelo Sr. Comandante como território difícil, complicado, devido a diversas assimetrias e diversos fatores. Por que razão, Sr. Comandante, teve que vir o Comandante Regional de Lisboa e Valdetejo assumir o incêndio do Piódão com pouco conhecimento que tinha do território?
Essa foi uma decisão estratégica, quanto a mim, bem tomada, porque nós não tínhamos só aquele incêndio, tínhamos todo um conjunto de incêndios na região centro que era preciso, coordenar e aos quais era preciso estar atento. O Comandante Regional de Lisboa e Valdetejo era aquele que se encontrava mais disponível do ponto de vista da pressão, ou seja, menor pressão no seu território. Por outro lado, os nossos comandantes sub-regionais e os segundos comandantes sub-regionais da região centro é que estavam, nas frentes, nas grandes frentes de atuação nesse incêndio. O comandante regional Lisboa e Valdetejo era apenas o comandante das operações de socorro. Quem estava ao nível das frentes, dos setores, eram os comandantes da região.
Não houve necessidade de vir o Sr. Comandante Lisboa e Valdetejo.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Já terminou o seu tempo.
Okay, muito obrigada. Teremos uma segunda oportunidade.
Claro que sim. Vamos dar início agora a uma segunda ronda, exatamente, portanto, para novas questões. Tenho duas inscrições. Pergunto quem mais dos senhores deputados se inscreve. Portanto, da parte do PSD, Sr. Deputado Jorge Fernando Queiroga. E do PS, Sr. Deputado Rosa Cruz. Sim. Nesta segunda ronda, os senhores deputados irão formular as perguntas seguidas, portanto, no seu conjunto. Têm 2 minutos cada senhor deputado para formular perguntas. Depois darei, passarei a palavra depois, no fim, ao senhor comandante para responder no conjunto a todas as questões que forem, entretanto, formuladas. Assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Começo pelo senhor deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Comandante. Sr. Comandante, muito obrigado pelos testemunhos que nos traz e que nos foi dito hoje. Contudo, deixo-lhe algumas perguntas e uma reflexão. Esta CPI, o objetivo principal é perceber eventuais negócios ligados aos incêndios rurais. O Sr. Comandante hoje disse que não tem conhecimento de nada e que também penso que a resposta foi inequívoca, por isso lhe volto a reformular também esta pergunta ao meu colega deputado Eliseu Neves. O senhor nunca reportou falhas do Ciresp. E eu queria que dissesse, se reitera o que disse, se efetivamente disse que nunca reportou, ou porque não há falhas no sistema Ciresp. É que nós temos, já nesta comissão de inquérito, ouvimos presidentes da ANEPS e a CTI, as comissões técnicas independentes, depois dos incêndios de Pedrógão e de vários anos depois, a dizer que o Ciresp falha continuadamente. O senhor hoje traz-nos uma realidade diferente, dá a impressão que o Ciresp nunca falha. E o que eu ouço, comandante dos bombeiros, da minha zona também, centro, região centro, é que falha, senhor comandante, e não entendemos. O senhor hoje disse que nunca reportou, é porque não falha. E, entretanto, temos notícias públicas de problemas com o Ciresp, o governo vai tomar medidas e vai investir mais no Ciresp. E causa-me alguma estranheza o que o senhor disse. Sabe, Sr. Comandante, porque, efetivamente, eu vejo muitas reportagens de comandos e comandantes na zona centro angustiados porque não conseguem comunicar, porque não têm meios. E o que eu vejo aqui do Sr. Comandante é que parece que está tudo bem. Desculpa-me, é a minha opinião. Parece que está tudo bem. E os portugueses estão atentos também ao que diz o Sr. Comandante. E eu queria que o Sr. Comandante fosse um comandante ativo, porque vem aí uma nova época de incêndios, e dissesse, não tenho meios. Não, são desviados. Porque depois ouvimos nas televisões a dizer, Presidente de Câmara, que efetivamente quem manda vem de Lisboa, não conhece o terreno. E eu sei que o Sr. Comandante é um homem do centro. E eu hoje não estou a ouvir isso aqui, com o devido respeito. Não é isso que eu estou a ouvir, parece que está tudo bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Queiroga. 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Comandante, obrigado por ter vindo a esta comissão. Não quero repetir qual é o objeto desta comissão, mas confesso que fiquei um pouco preocupado, e só lhe faço esta segunda ronda por causa disso, fiquei um pouco preocupado com o que o Sr. Comandante aqui disse. Parece que deu a entender que nós estamos... É uma fatalidade, portanto, vamos ter incêndios, não há nada a fazer, porque é a orografia, é a disposição do território, como pudéssemos mudar a orografia. Depois falou a questão da redução das ignições. Sr. Comandante, eu pergunto, mas de ano para ano não tem havido redução de ignições significativas? Tem havido, e ano passado houve, uma área ardida significativa, naturalmente, e que esperava que o Sr. Comandante até nos dissesse, por A mais B, porque é que ardeu tanto? E o que é que falhou, o que é que faltou para que não pudesse arder tanto? Mas vejo o Comandante muito, deixe-me utilizar esta expressão, um pouco amorfo. A questão da disposição, da prevenção. Ó, Sr. Comandante, isso em janeiro está definido. Onde é que estão as equipas, para onde vão as equipas dos bombeiros, para onde vão os sapadores, para onde vão qualquer equipa de proteção civil, já está nos POMs, já está isso definido. Quando está em risco elevado de incêndio, já estão lá. E, portanto, parece-me aqui um bocado que o Sr. Comandante é o destino. Pronto, vamos estar condenados. Eu espero que a Zona Centro, este ano, não tenha outra vez este problema. Agora, com essa sua vontade que nos apresenta aqui, fico um bocado preocupado. E ao Sr. Comandante, deixe-me só dar-lhe esta parte. O facto de estar a 40 graus no centro, na zona de interior, e a chover no litoral, se calhar isso é bom, é que podemos mobilizar meios para o interior, vindos do litoral. E, portanto, ó Sr. Comandante, eu só lhe desejo força e muita coragem a ver se não, a Zona Centro não é outra vez assolada e que se acione os meios atempadamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputada Rosa Cruz, 2 minutos, por favor.
Muito obrigada. Vou pegar exatamente nas palavras do Sr. Deputado que acabou de falar. Sendo a região centro um potencial risco de incêndio elevado, como o Sr. Comandante aqui referiu várias vezes, pergunto se não tem que se fazer algo diferente, tanto na prevenção como no combate, e, portanto, Sr. Comandante, o que é que está a ser feito? Porque neste combate a grandes incêndios a resposta tem que ser adequada, ou pelo menos devia ter outro tipo de resposta diferente de zonas em que o risco não é tão elevado. Pergunto se considera que o atual sistema de proteção civil que vai permitir alocar os meios e fazer toda a prevenção que vai ser necessária ou que acha necessária para esta região, se esse atual sistema de proteção civil é adequado ou vai estar a necessitar de alguma alteração. E depois uma pergunta muito própria, e vou voltar aos incêndios de 2025, porque há documentos operacionais que referem operações de fogo de supressão e fogo tático, algumas classificadas como concluídas com sucesso, mas outras de interrompidas por falta de condições. Primeira questão, quem autorizava, o Sr. Comandante, acompanhava e validava operacionalmente estas manobras? E pergunto muito concretamente se houve alguma dessas operações de fogo de supressão que não pudessem ser ou que não foram concluídas em segurança e se alguma delas, cuja consolidação posterior exigiu um esforço significativo de vigilância que não estava previsto devido ao não sucesso da operação. E agradecer-lhe por todos os seus contributos e esperar que 2026 não traga as previsões tão malfadadas que temos estado a ouvir ultimamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda da parte do Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comandante, uma vez mais, muito obrigado pela sua intervenção e também, obviamente, muito obrigado pelo desempenho das suas funções na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Sr. Comandante, vou fazer duas questões. Uma tem a ver, de facto, com a existência ou não de negócios por trás dos incêndios e o Sr. Comandante referiu que não tem conhecimento. O não ter conhecimento significa que o Sr. Comandante reconhece taxativamente que não existem ou só que não tem conhecimento direto? E, em segundo lugar, Sr. Comandante, e obviamente pego nas palavras também do Sr. Deputado Fernando Queiroga, o Sr. Comandante, ao longo da sua intervenção, ficámos com a sensação que tudo está bem, todos parecem fazer bem o que lhes compete, está tudo excelente, os meios, nunca faltaram meios. No entanto, o território continua a arder. O ano passado houve menos ignições, mas muito mais área ardida, e não me estou a referir de há 100 anos.
é em relação ao ano anterior. Há muito mais área ardida o ano passado do que no ano anterior. No entanto, o Sr. Comandante disse que estava tudo bem, estava tudo, todos parecem fazer bem, está tudo na paz do senhor. A minha dúvida é muito concreta. Se está sempre tudo bem, mas continua a arder mais, o que é que está a falhar? Ou vamos nos resignar a este fado português da desgraça e que para o ano vai ser igual, se não for pior? Sr. Comandante, ajude-nos. Somos todos agentes de proteção civil, mas certamente, Sr. Comandante, como comandante da região, certamente que tem respostas que nós não conseguimos dar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Agora dou a palavra ao Sr. Comandante para responder a todo este conjunto de questões. Terá para isso um tempo indicativo de 9 minutos, por favor. Muito obrigada.
Bem-aja, Sra. Presidente. Bem-aja aos Srs. Deputados. Pelas questões, vou tentar não me perder. Relativamente à questão do Sr. Deputado Chega, Luís Paulo Fernandes, sobre o reporte das falhas do Ciresp. Eu não reportei falhas do Ciresp, falhas estruturais. Obviamente há falhas do Ciresp, falhas pontuais relacionadas com a utilização, relacionadas com a sobrecarga, muitas vezes, que existe da sua má utilização em teatros de operações, mas essas questões são tratadas diretamente com os seus utilizadores e não a outro nível. Portanto, é dessas falhas que eu falo. As falhas do Ciresp, se calhar que está a referir, têm a ver com a estrutura em que o Ciresp está montado e como ele funciona. Obviamente, há uma entidade responsável pela manutenção deste sistema. Nós somos, digamos, meros utilizadores do sistema Ciresp, que, quanto a mim, veio trazer uma melhoria significativa naquilo que eram as comunicações que tínhamos no passado. Relativamente à senhora deputada Rosa Cruz, não, desculpem, Fernando Queiroga, PSD, os incêndios não são uma fatalidade, efetivamente. Não é uma realidade com a qual tenhamos que conviver e nos adaptar para os próximos tempos. Mas, obviamente, nós temos que ter aqui um trabalho, todos, muito profícuo naquilo que é a redução das ignições, naquilo que é o projetar para os meios da comunicação social aquilo que é os incêndios no seu aspecto mais negativo. E temos que olhar para os incêndios também tirando lições e conseguindo fazer aqui a transposição para as pessoas, obrigando a que as ignições possam ser reduzidas ao longo do tempo. É verdade que há menos ignições, é verdade que continua a haver grandes áreas ardidas, mas, como disse, penso que estas causas estão muito relacionadas com o que eu disse. A orografia, a questão das alterações meteorológicas e também a questão das ignições, a causalidade das ignições. Se uma ignição natural, sabemos que começa em determinado lugar está relacionada, por exemplo, com um fenómeno meteorológico, quando estamos a falar de uma ignição intencional, ela começa quando, como e onde o seu responsável quer. Ou seja, é muito difícil prever este tipo de ignições. Por isso, quanto mais pudermos reduzir este tipo de situações, tanto melhor. O acionamento de meios. Os meios são acionados sempre para as regiões de maior perigosidade. Não há dúvida sobre essa questão. E são acionados em tempo. Obviamente, as características que temos no nosso território são as que são e não conseguimos mudá-las de um dia para o outro. A senhora deputada Rosa Cruz, do PS, diz-nos que questiona-se o que é que podemos fazer diferente. Sim, nós conseguimos, temos de fazer algo diferente, mas estamos a falar da área do combate, que é a nossa responsabilidade. E no âmbito da área do combate, na área do combate, nós estamos a fazer um planeamento atempado e projetado daquilo que são os meios e os recursos para a situação que se avizinha. O sistema de proteção civil vai respondendo paulatinamente a estas necessidades, sempre com base naquilo que é o princípio da subsidiariedade, do nível municipal até ao nível nacional. E funciona, digamos, bem nesse sentido. Obviamente, tudo o que é situações que coloquem em causa esta estabilidade provocam também uma readaptação daquilo que é o sistema e uma readequação daquilo que é o sistema à realidade nova. As manobras de fogo de supressão autorizadas são sempre autorizadas pelo comandante das operações de socorro, independentemente do teatro de operações, elas têm que estar inscritas na fita do tempo, têm que ser autorizadas. Por isso, não há possibilidade de as fazer de forma legal sem esta autorização. O COS, o comandante das operações de socorro, é o responsável máximo da operação e tem que conhecer e tem que autorizar todas estas manobras que são efetuadas no teatro de operações, sob pena de perder o controlo sobre aquilo que está a acontecer nesse mesmo teatro de operações. Relativamente ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Chega, se existem negócios por trás dos incêndios, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, não tenho, digamos, provas que me digam se há negócios por trás dos incêndios. Por isso, pelo menos nesta vertente negativa da existência de negócios por trás dos incêndios. Ora, obviamente que os incêndios rurais geram um mercado, tem um negócio relacionado com os incêndios rurais, mas do ponto de vista negativo eu não tenho conhecimento da sua existência. O que falha na questão dos incêndios? O que falha é que todos nós temos que ser mais interventivos, cada um ao seu nível, cada um no seu nível de intervenção, ser capazes de provocar mudanças que promovam a melhoria e a capacitação do sistema e a todo o tempo. Por isso, não está dependente, o sistema não melhora apenas com alterações pontuais, mas como um todo, fazendo todos e cada um aquilo que nos compete, desde o cidadão até aos grandes decisores nesta matéria. Eu penso que não me esqueci de ninguém.
Sendo assim, cabe-me agradecer ao Sr. Comandante a sua presença, a disponibilidade e penso que será, as suas respostas serão obviamente acolhidas e analisadas por todos os senhores deputados aqui presentes. Pronto, resta-me desejar-lhe um restante bom dia para os senhores, para só que fique conste aqui na nossa, registado na nossa ata de audição, apenas referir que não fiz no início que a senhora deputada Sónia Margarida Fernandes do PSD foi substituída pela senhora deputada Célia Freire, para ficar aqui registado. Mais uma vez, muito obrigada, senhor comandante, e a todos os senhores deputados também, um resto de bom dia. Muito obrigada.